Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de comissão. Entre vários pontos da ordem de trabalhos, temos como primeiro ponto a audição do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi requerida esta audição pela mesa desta comissão, a propósito e na sequência de uma visita da comissão à região autónoma dos Açores. Esta audição prende-se precisamente com o problema dos solos contaminados da Ilha Terceira, resultante da ocupação pela Força Aérea Norte-Americana da Base das Lajes. Tendo em conta a situação que pudemos constatar, a mesa e a comissão decidiu requerer a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que eu queria desde já agradecer a presença do Sr. Ministro Augusto Santos Silva e também do Sr. Embaixador Pedro Costa Pereira. Muito obrigado por virem a esta audição. A grelha que vamos praticar hoje é a grelha normal para requerimentos. Haverá uma breve apresentação do requerimento pela entidade, neste caso a mesa da comissão requerente. Depois o Sr. Ministro terá uma intervenção de aproximadamente 5 minutos. Faremos subsequentemente uma primeira ronda aos grupos parlamentares de 5 minutos. O Sr. Ministro responderá no final dessa ronda, em tempo idêntico. E depois, havendo inscrições, haverá uma segunda ronda de 2 minutos para cada um dos senhores deputados que se inscrever, com a resposta do Sr. Ministro em tempo também idêntico. O requerimento para a audição do Sr. Ministro dos Estrangeiros, são meia dúzia de linhas, vou lê-lo rapidamente. Na reunião de 12 de outubro último, na sequência da visita de trabalho realizada pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Centralização Política Local e Habitação à região autónoma dos Açores, a mesa deliberou, por unanimidade, propor ao plenário da Comissão que seja requerida a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito da situação de solos contaminados e infraestruturas na base das Lajes, terceira região autónoma dos Açores. Esta proposta da mesa foi aprovada por unanimidade. Sendo assim, vamos dar início à audição. Farei uma breve intervenção inicial. Como foi referido, no passado dia 10 de outubro, a Comissão teve a oportunidade de visitar várias ilhas da região autónoma dos Açores. Uma delas foi precisamente a Ilha Terceira, e fomos recebidos na base das Lajes pelo Comando da Zona Aérea, que nos permitiu, juntamente com técnicos ligados à matéria, de visitar algumas das áreas contaminadas por hidrocarbonetos na sequência da ocupação militar das Forças Armadas, das Forças Aéreas Americanas nos Açores. Esta situação foi também objeto de uma reunião com o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, que nos manifestou também uma grande apreensão por esta situação, tendo em conta que ela condiciona o próprio desenvolvimento da região, em particular da Ilha Terceira, desde logo pela situação de contaminação dos solos, com implicações nesse próprio desenvolvimento, mas também relativamente a um conjunto de infraestruturas que têm estado no perímetro, que estão ainda no perímetro da base das Lajes, estar desocupado por ter havido uma desativação dessas infraestruturas e por também ter havido uma diminuição do número de militares na base aérea e, portanto, estarem portanto, sem ser utilizadas e que o Sr. Presidente do Governo Regional considera que deveriam sair do perímetro da base das Lajes, precisamente no sentido de poder haver uma ocupação, uma manutenção, desde logo, daqueles territórios, mas também uma ocupação, portanto, económica e socialmente ajustada para aqueles equipamentos, para aquelas infraestruturas. Ora bem, no entanto, as questões que nos trouxeram mais preocupação foi precisamente a situação dos solos contaminados. Nós temos a oportunidade de fazer essa visita. Há dois sites que estão já a ser sites, portanto, áreas, tanto dentro como fora da base, que estão a ser já monitorizadas. Em 2013 foram instalados 8 piezómetros na chamada área da Porta de Armas. A LUNEC tem vindo a acompanhar esta situação. A análise mais recente confirma, em 2016, que há vários pontos em que foram excedidos os limiares mínimos de qualidade da água. Aliás, foram detectadas 18 ocorrências acima desses valores. Essas ocorrências têm a ver com os parâmetros químicos analisados, que foram 109 no total. Esta área no site 3001, no site 5001, que é o South Tank Farm, estão instalados 2 piezómetros desde 2013, foram detectadas 19 ocorrências acima dos valores, com análise de 2016, e foi confirmado o reaparecimento de hidrocarbonetos naquelas áreas. Há um relatório do LUNEC sobre esta matéria, que é muito técnico, muito denso. No entanto, há um conjunto de parâmetros químicos que estão de facto a ser ultrapassados, estão os limiares de qualidade, sobretudo para as águas subterrâneas. Os mais problemáticos são o alumínio, o cobalto, o ferro, o chumbo, o manganês, o níquel e o vanádio, apesar de haver também detecção de outros químicos. Portanto, a situação é de que a reabilitação destas áreas coloca-se com uma grande urgência por razões de desenvolvimento do território, mas também por razões ambientais e, sobretudo, uma outra grande preocupação, que é a possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos, de onde são captadas águas para o abastecimento humano. Aliás, a empresa que está ligada a estas captações, que faz a distribuição, que é a Praia Ambiente, empresa municipal, tem feito análises muito exigentes em relação aos furos de abastecimento, às áreas dos furos de abastecimento. Até agora, os dados têm sido apresentados resultados favoráveis, não há um problema imediato de saúde pública, mas há, como é óbvio, uma grande apreensão sobre a possibilidade de alteração destes dados que até agora têm sido favoráveis e, portanto, há uma recomendação do próprio LUNEC no sentido de manter a monitorização de hidrocarbonetos, tendo em conta que, apesar de tudo, há a presença de alguns contaminantes, não ainda a níveis muito elevados, que ultrapassem os limites aceitáveis, nomeadamente o naftaleno e o ferrantreno, e, portanto, considera-se que esta monitorização deve continuar a ser feita. Bem, no relatório do LUNEC, nós tivemos a oportunidade de falar com técnicos que têm vindo a acompanhar esta situação no local e, portanto, a informação que o LUNEC dá através desse relatório foi confirmada pelas conversas que mantivemos na base há três recomendações essenciais. Uma é que o conjunto das medidas no sentido da reabilitação devem ser implementadas a curto e a médio prazo e importa que sejam iniciadas com celeridade, esta é a recomendação do LUNEC, que as ações de caracterização não devem constituir motivo de atraso na implementação urgente das ações de reabilitação necessárias, ou seja, não é pelo facto de se estar a instalar novos elementos de monitorização que deve justificar o atraso nas medidas de reabilitação. Que a análise de novos derrames, houve um derrame em 2016 com alguma gravidade, que a análise destes novos derrames e as suas implicações na qualidade das águas subterrâneas deve ser contemplada nos processos de caracterização e de reabilitação. Portanto, o que nós podemos também constatar é que há alguma dificuldade de comunicação com as autoridades norte-americanas. Eu não vou caracterizar porque não as conheço em pormenor, no entanto sabemos que há um relatório elaborado pela Força Aérea Americana que não foi divulgado, com o argumento de que esse relatório estaria ainda em draft e, portanto, não pode ser analisado pelo pelos técnicos do LNEC. Sabemos, inclusivamente, que o próprio comando da zona aérea dos Açores tem muito pouca informação sobre esta matéria. Ficou surpreendido com alguma da informação que foi revelada durante as conversas que tivemos com técnicos durante a visita. E aquilo que mais preocupa, aliás, o Governo Regional, mas também que ficou muito claro com a nossa visita, é que não há qualquer definição de plano de reabilitação por parte das autoridades norte-americanas, o que cria ansiedade, cria dificuldade, cria expectativas que precisam de ser resolvidas. Soubemos, entretanto, que irá haver este mês, presumo que ainda não tenha realizado, uma reunião da Comissão Bilateral entre o Governo Português e os Estados Unidos, que abordam precisamente esta matéria, e, portanto, a questão que está colocada é que, nesta reunião, certamente, o Governo terá uma estratégia, terá um plano sobre essa matéria que seria de todo o interesse para o Parlamento ter conhecimento de qual é a perspectiva do Governo, e tendo em conta que é o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que tutela esta matéria, relativamente à evolução deste problema grave, que, sendo um problema e caracterizado como tal pela região autónoma dos Açores como um problema grave para a região, é com certeza um problema grave também para todo o país, para todo o nacional. Muito obrigado. Passava agora a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Exprimir-me-é naturalmente do ponto de vista da política externa portuguesa, é essa que se encontra sob minha responsabilidade, e por isso mesmo, se o Sr. Presidente me permite, começarei pelo seu último ponto. A Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos tem reuniões periódicas, normalmente semestrais, e a próxima reunião ocorrerá em Lisboa na próxima quinta-feira, dia 14 de dezembro. A agenda é muito abrangente, porque diz respeito aos vários domínios em que há relações bilaterais, e elas são muito densas, entre Portugal e os Estados Unidos, mas evidentemente que dentro desses domínios, um domínio essencial são as relações bilaterais que têm impacto no arquipélago dos Açores, e dentro destas, uma das questões essenciais é relativa à base das Lajes, e dentro desta há três temas muito importantes. A primeiro, relativo às questões laborais, que estão totalmente resolvidas. O segundo, relativo às infraestruturas, e o terceiro, relativo às questões ambientais. Em relação às infraestruturas, a orientação do Governo português é não aceitar devoluções por decisão unilateral das autoridades americanas, mas trabalhar com as autoridades americanas no sentido de ir encontrando soluções para infraestruturas que deixaram de ser necessárias em virtude do redimensionamento do contingente militar norte-americano nas Lajas, e podem ter usos alternativos importantes, quer para a região, quer para o país. Desse ponto de vista, espero que na próxima Comissão Bilateral Permanente possa haver avanços. No que diz respeito às questões ambientais, a orientação do Governo é também simples e clara. Nós consideramos que a responsabilidade pelos efeitos ambientais da utilização das bases das Lajes como base militar, essa responsabilidade cabe ao utilizador e, portanto, cabe aos Estados Unidos, em particular à Força Aérea Norte-Americana, que é quem utiliza a base das Lajes, no quadro do Acordo de Cooperação em Matéria de Defesa entre Portugal e os Estados Unidos. E, portanto, confirmo a existência desta Comissão Bilateral Permanente e confirmo também que as questões ambientais e das infraestruturas, são aquelas sobre as quais a Comissão do Ambiente quer que me pronuncie, serão parte, e parte muito importante, da respectiva agenda. Há um plano de avaliação dos efeitos ambientais da utilização militar das Lajes e um plano de intervenção nos sítios onde se verifiquem efeitos ambientais, necessariamente, no caso, negativos. Esse plano existe e tem sido cumprido. De facto, desde pelo menos 2004, que a Força Aérea Norte-Americana realiza estudos periódicos e avaliações periódicas, justamente no sentido de avaliar potenciais efeitos ambientais, designadamente contaminação de solos ou de aquíferos, e desde uma data mais recente, o Estado português, através do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tenha sistematicamente utilizado essa informação para fazer a sua própria avaliação, e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil também tem feito os seus próprios estudos de avaliação e de propostas de mitigação ou remediação dos efeitos negativos identificados, designadamente a pedido de autoridades locais, a Câmara Municipal da Praia da Vitória, ou de autoridades regionais, o Governo da Região Autónoma dos Açores. E, em função das identificações de efeitos que vão ocorrendo, assim se vão procedendo a trabalhos no sentido de resolver os efeitos ambientais negativos ou mitigá-los. O LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, é, portanto, a instituição que, para o Estado português, representa a assessoria técnica, representa o conhecimento técnico do qual nós nos socorremos para responder à pergunta: há ou não efeitos ambientais negativos da utilização da base? Se houver, onde é que há? E se houver, o que é que se deve fazer para ultrapassar esses efeitos? Quaisquer outros estudos ou informações que nos são comunicadas são tratadas, se elas forem credíveis, e para nós a credibilidade basta com a identificação dos respectivos autores, e portanto todas as informações de fontes alternativas que nós recebemos sujeitámo-las à nossa própria consideração. E, portanto, nesse sentido, o plano de reabilitação e descontaminação tem prosseguido nos termos que eu identifico e nestes termos de um trabalho de colaboração que já leva mais de uma década. Por insistência do Governo português, exatamente porque a questão ambiental parece ser ao Estado português uma questão essencial no relacionamento bilateral com os Estados Unidos a propósito da utilização da base das Lajes, por insistência do Estado português, dizia, nós e os norte-americanos, portanto as partes, decidiram reforçar em junho de 2015 a comissão técnica que acompanha a execução do abrigo do Acordo de Cooperação e Defesa de 1995. A comissão técnica foi reforçada, como dizia, com peritos ambientais nomeados pelas duas partes. E os nossos peritos, portanto, quem representa o Estado português nessa comissão técnica, é exatamente o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, não só analisa a informação, como é parte da comissão técnica que acompanha a execução do Acordo de Cooperação e Defesa, e isso é mais um elemento que gostaria de trazer para mostrar a importância que o Estado português concede às questões de natureza ambiental. Em resultado deste trabalho conjunto, se o Sr. Presidente me permitir, eu respondo a todas as questões que colocou. Se em resultado deste trabalho conjunto tem havido duas preocupações essenciais. A primeira preocupação é a monitorização constante da qualidade da água que é abastecida à população circundante. O LNEC faz essa monitorização regular e até agora nós não temos nenhum elemento de alarme no sentido em que os níveis mínimos de segurança no abastecimento de água à população nunca foram superados. nunca foram infringidos. A última informação que o LUNEC nos deu a este propósito data de setembro de 2017, portanto, data de há dois, três meses atrás. E, segundo esta fonte, que insisto, é a fonte técnica a que o Estado português e, em particular, o Governo recorre para formar a sua vontade, de acordo com esta fonte técnica, com o LUNEC, não há nenhum limiar de segurança em matéria de qualidade da água abastecida ao município da Praia da Vitória que tenha sido violado ou infringido ou superado. Quanto a outra grande questão é relativa à contaminação dos solos, que pode, por sua vez, causar danos futuros nos aquíferos e, portanto, pôr em risco futuro a qualidade da água, para além da qualidade de outras atividades humanas de que os solos são recurso essencial. No que diz respeito à avaliação da contaminação dos solos, em resultado deste trabalho conjunto a que já me referi, 41 locais que, de acordo com a Força Aérea Norte-Americana e de acordo com o LUNEC, deveriam ser investigados, foram analisados. Dessa análise de 41 locais, resultou a identificação de 4 locais contaminados. 2 deles foram, entretanto, retirados da lista das nossas preocupações conjuntas, porque as intervenções das autoridades norte-americanas nesses locais permitiram resolver o problema de contaminação identificado, de acordo com a Força Aérea Norte-Americana e de acordo com o Laboratório de Engenharia Civil Português. O que quer dizer que há 2 locais que suscitam ainda preocupação, suscitam grande preocupação nos termos que o Sr. Presidente identificou. Os sítios caracterizados como 3001 e 5001. Nesses locais, as autoridades portuguesas e acompanham os trabalhos realizados pelas autoridades norte-americanas. Os norte-americanos procederam a trabalhos de remoção de hidrocarbonetos e, a partir de um certo momento, quiseram dar por concluídos esses trabalhos porque, do ponto de vista das autoridades norte-americanas pertinentes, não havia sinais significativos da continuação e existência desses tais hidrocarbonetos. O LUNEC não deu ainda o acordo a esta avaliação norte-americana. Os norte-americanos pediram, entretanto, um reexame da situação destes 2 sítios, uma empresa de consultoria que trabalha com eles, uma empresa chamada, se a memória não me falha, Tetra Tech, e o estudo feito por essa empresa foi entregue ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que o está a analisar. Portanto, dos 4 sítios onde foram identificados factualmente elementos de contaminação, 2 sítios estão resolvidos, 2 estão em aberto, estes sítios 3001 e 5001 que identifiquei. Em relação, para terminar, em relação aos restantes, 23 dos 41 locais e analisados não foram objeto de nenhuma recomendação da parte do LUNEC. Portanto, o LUNEC concorda com as autoridades norte-americanas em que, para 23 dos 41 locais analisados, nós não devemos ter nenhuma espécie de preocupação, pelo menos por enquanto. O último relatório que o LUNEC produziu de síntese desta informação é de dezembro de 2016. Em relação aos sobrantes, portanto, aos 41 menos os 4 menos os 23, há uma divergência entre a USAF, a Força Aérea Norte-Americana, e o LNEC. A Força Aérea Americana diz que dos 14 locais sobrantes, 6 necessitam de intervenção. E tem essa intervenção ou realizada, ou em realização, ou calendarizada, ou prevista. Em relação aos 8 restantes, o LNEC considera que é necessário realizar o que o LNEC ele próprio chama medidas adicionais, portanto, leio iniciativas adicionais de caracterização e monitorização e ou obras de remediação. E o que eu tenho a dizer a propósito disto é que o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério dos Negócios Estrangeiros estão a trabalhar com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil no sentido que o LNEC possa realizar, quanto antes, os tais estudos de caracterização adicional que pensa que é necessário fazer em relação a estes 8 locais. Portanto, se me permite resumir, em relação à qualidade da água, nós não temos até agora nenhum sinal de alarme. Em relação à contaminação dos solos, dos 4 contaminados, há 2 que consideramos resolvidos, há 2 que ainda estão em aberto, e em relação aos sítios nos quais o LNEC considera que se deve fazer uma reanálise, e a Força Aérea Norte-Americana considera que não se deve fazer, a posição do Governo é criar as condições de contratação do LNEC para que essa reanálise possa ser feita, porque nenhuma dúvida pode existir nesta matéria que é muito sensível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por razões que todos nós compreendemos. O Sr. Ministro ultrapassou o tempo, mas parece-me que foi útil para poder prestar todos os esclarecimentos que era necessário. E dava a palavra agora aos grupos parlamentares, à primeira ronda, ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Berta Cabral. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Embaixador, Sras. E Srs. Deputados. Esta problemática da contaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira, decorrentes da presença das forças militares norte-americanas na base das Lajes, é neste momento uma questão central no relacionamento entre os dois Estados. Consideramos isso, e o próprio Governo Regional também o considera. E é pelos efeitos que tem na vida das pessoas e pelas repercussões no ambiente e na saúde pública. Estamos, sem dúvida alguma, perante o maior desastre ambiental dos Açores e, porventura, também do país, com consequências gravíssimas na saúde humana, na qualidade de vida, na economia e, sem esquecer, também dentro da economia, de forma particular, no turismo. Este assunto arrasta-se desde 2005, na altura, Primeiro-Ministro José Sócrates. Desde essa data, que num estudo realizado pelos norte-americanos foram identificados vários locais, 41, mas depois mais concretamente 34, contaminados com hidrocarbonetos e metais pesados. O Governo Regional negligenciou esta questão, diria mesmo que a escondeu, durante vários anos. Preferiu ignorá-lo por conveniência política partidária e anos de eleições sucessivos, escondeu da agenda política e só em 2012, já no governo do PSD-CDS, é que tornou este problema com uma dimensão nacional. A partir dessa data, com o apoio do LNEC, o processo de descontaminação teve desenvolvimentos, e eu estou a abreviar naturalmente toda esta problemática que tem mais de uma década, teve desenvolvimentos não só ao nível do levantamento e da identificação dos principais aspectos a ter em conta na reabilitação ambiental das 34 áreas afetadas com a desativação de alguns equipamentos. Isto é o objeto, isto que eu acabei de ler, é exatamente o objeto do trabalho entregue ao LNEC. Mas depois das primeiras intervenções de remoção de alguns equipamentos e progressos, a partir de 2012, têm sido insignificantes os avanços nos últimos anos. Nós próprios podemos constatar, na visita que esta Comissão fez aos Açores, e estivemos com um técnico da empresa contratada pelos norte-americanos, que nos acompanhou aos dois locais que estão a monitorizar, o Main Gate e o South Tank Park Farm, que só sobre estes locais é que estão a trabalhar e a monitorizar. Não há um plano de ação de médio e longo prazo, e a empresa limita-se, mediante um contrato anual, como o próprio técnico nos referiu, a monitorizar os níveis de contaminação sem aplicar qualquer medida de reabilitação ambiental. Foram as informações que nos foram transmitidas pelo técnico da empresa contratada pelos norte-americanos. Tudo isto, Sr. Ministro, temos que reconhecer que é surreal no século XXI. Esconder um problema desta dimensão e não fazer nada para o resolver neste momento e resolvê-lo com R grande, portanto acabar com este problema, não só mitigar, mas também reabilitar estes locais, é no mínimo criminoso. Os açorianos requerem uma ação imediata, não se pode esperar mais tempo. Se os americanos não correspondem, tem que ser o governo português a fazê-lo, a substituir-se ao governo americano e depois, mediante os mecanismos que estiver ao seu alcance, ressarcir-se destas despesas e desse investimento que vai ter que fazer. Os deputados dos Açores eleitos pelo PSD neste Parlamento têm reiteradamente suscitado esta questão desde o início do nosso mandato. Mas, felizmente, já não estamos sozinhos neste processo, nem nesta luta, porque esta Comissão visitou os Açores e esta Comissão também aprovou, por unanimidade, uma resolução em janeiro de 2017, exatamente recomendando ao Governo que desenvolva todos os esforços junto do Governo dos Estados Unidos com vista a garantir a cessação dos focos, estou a ler o texto da resolução, a cessação dos focos de poluição e a descontaminação dos solos e dos aquíferos por derrames de hidrocarbonetos resultantes da presença militar norte-americana na base das Lajes. A última reunião da Comissão Bilateral Permanente, em maio passado, foi, como sabe, Sr. Ministro, absolutamente insatisfatória. Nós considerámo-la insatisfatória e o Presidente do Governo Regional, em declarações à comunicação social, quando terminou a reunião, reconheceu e pediu intensamente a intervenção do Governo Nacional. Disse mesmo, e eu vou citar, é necessário desde logo a intervenção do próprio Governo da República, que é quem tem responsabilidade e competência para, face ao Governo dos Estados Unidos, dar conta de que a forma como está a ser abordado o assunto não nos satisfaz. Necessitamos, continua o Presidente, que seja adotado um procedimento mais rápido. Tive a oportunidade de propor que fosse estabelecido um calendário concreto, com datas limites, para que pudesse ser desenvolvido um trabalho com toda a transparência, permitisse conhecer aquilo que está a ser feito. Infelizmente, não houve aceitação expressa dessa proposta. Pois, Sr. Ministro, a poucos dias da próxima reunião da Comissão Bilateral, já na próxima semana, exige-se que se encontrem soluções rápidas, soluções para este problema e que se deixe de apresentar desculpas. O Governo tem que ser muito firme, mas muito firme mesmo, sob pena de ter de assumir a resolução deste passivo ambiental. Porque nós não vamos largar esta questão e este problema e vamos até onde for necessário. Muito mais haveria para dizer sobre isso, o Sr. Ministro também fez na sua intervenção inicial um certo historial desta questão e, portanto, isto é uma história longa e com muito que se lhe diga. Mas para irmos diretos às questões, porque também o tempo já foi ultrapassado, e porque o Sr. Ministro disse que o plano de descontaminação e reabilitação tem prosseguido, o que eu lhe pergunto é como é que compatibiliza essas afirmações com as afirmações do Presidente do Governo de que não há nenhum plano, com aquilo que nos foi dito que não há nenhum plano e, portanto, como é que plano é esse que o Sr. Ministro diz existir. Segunda questão, o Governo vai exigir que haja, de facto, um plano de ações, no caso de ele não existir, e que mecanismos pretende acionar caso os norte-americanos, mais uma vez, na próxima reunião da Comissão Bilateral, tenham uma atitude passiva, de desculpas, de fazer que anda, mas não anda. Segundo, e por último, se isto não resultar, se o Governo português vai ou não vai, porque nós queremos saber e os açorianos querem saber, se vai ou não vai assumir todas as responsabilidades pelo crime ambiental cometido na Ilha Terceira pelos norte-americanos, mas que perante os Açores, quem responde é o Governo português e, nos termos da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, deve assumir essa responsabilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Lara Martinho. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro. Embora esta audição esteja a realizar-se apenas dois dias antes da Comissão Bilateral, esta é de facto uma boa oportunidade para fazermos um ponto de situação do processo de descontaminação ambiental da Ilha Terceira, mas ao contrário do PSD eu não usarei demagogia nem pretendo reescrever a história nesta análise que irei fazer. Aliás, no seguimento da visita da Comissão Bilateral, da Comissão do Ambiente à Base das Lajes, no passado mês de outubro, ficou também clara a necessidade desta audição, tendo em conta aquilo que foi possível constatarmos no local. No entanto, também gostaria de ressalvar que esta audição não invalida o anúncio que o Grupo Parlamentar do PS fez no passado dia 15 de novembro de requerer uma nova audição ao Sr. Ministro no seguimento da reunião da Comissão Bilateral para que possamos analisar efetivamente as decisões tomadas no âmbito dessa comissão, que é de facto o local privilegiado para a discussão destas matérias e da problemática da descontaminação ambiental. Mas, Sr. Ministro, se Portugal tem uma relação bilateral privilegiada com os Estados Unidos da América, deve-se à posição geoestratégica dos Açores e ao contributo que a Base das Lajes também tem dado ao longo dos tempos. E este facto tem, efetivamente, de se traduzir em passos concretos para a resolução das questões problemáticas que ainda se mantém no dossiê da Base das Lajes. A realidade é que se a Base das Lajes foi já sinónimo de esperança, não só para os terceirenses, mas também para muitos açorianos que vinham de outras ilhas para ali encontrar um futuro melhor, uma vida melhor, hoje a Base das Lajes, além de ser sinónimo de desconfiança, é também sinónimo de grande preocupação, quer pelos impactos económicos decorrentes da redução da presença norte-americana naquela ilha, quer pelos impactos ambientais decorrentes também da presença continuada dos norte-americana na Base das Lajes. Não se pode, pois, continuar a adiar este problema. Esta Comissão Bilateral Permanente é o último momento para efetivamente se conseguir encontrar aqui uma solução com os Estados Unidos da América para a descontaminação ambiental, havendo uma calendarização e das medidas efetivas e céleres para que se permita garantir a descontaminação da Ilha Terceira. Importa, pois, perceber o que tem sido feito. O Sr. Ministro já aqui fez uma explanação bastante detalhada das medidas ao longo dos últimos anos, mas é também preciso perceber que passos futuros serão dados para que se garanta a solução deste problema. O Sr. Ministro referiu que no âmbito da Comissão Técnica o Laboratório Nacional de Engenharia Civil iniciou a preparação de um relatório sobre o impacto ambiental na Ilha Terceira, decorrente da presença militar norte-americana na Base das Lajes, que também os Estados Unidos aceitaram criar pela primeira vez um grupo de peritos ambientais de ambos os países no âmbito, sob a coordenação da Comissão Técnica. E, portanto, a minha primeira pergunta, Sr. Ministro, é como estão a decorrer estes trabalhos realizados pelo NEC? Que elementos de informação disponibilizados pelo NEC pode partilhar connosco aqui nesta comissão? No âmbito da última CBP, nós sabemos que não foi possível chegar-se a um consenso quanto às questões ambientais, o que invalidou pela primeira vez a existência de uma declaração conjunta. No entanto, os Estados Unidos anunciaram que tinham adjudicado um novo contrato para reforço das medidas de remediação nos sites 3001 e 5001, com a extração de amostras para análise em junho, com o objetivo de ser proposto um conjunto de novas ações no mês de setembro. Pelo que questiono, Sr. Ministro, se recebemos novos relatórios, novas informações ou pareceres referentes à contaminação ambiental e ao risco desta para a saúde pública. Uma terceira questão, Sr. Ministro, que se prende com a garantia do acesso à água potável, que deve ser, de facto, a primeira prioridade no âmbito desta problemática, e sem deixar de referir também que este Orçamento de Estado, pela primeira vez, garantiu que é dado água potável, que é dado através do Fundo Ambiental o devido auxílio ao município da Praia da Vitória para apoiar a concretização do reforço de abastecimento de água no concelho, mas também apoiar as despesas de controle e monitorização de qualidade de água no concelho. Referi que nos últimos 6 anos foram feitas mais de 4.200 análises, mas um dos problemas mais complexos e que ainda persistem prende-se com o abastecimento de água ao bairro de Santa Rita. Pelo que questiono, Sr. Ministro, já existem desenvolvimentos relativamente a este tema. E, por fim, dado que estamos a dois dias da Comissão Bilateral Permanente, questionava também se há alguma evolução no que diz respeito às infraestruturas abandonadas pelos Estados Unidos da América. Sr. Ministro, este é um problema de âmbito nacional, provocado por um país terceiro, os Estados Unidos da América, mas, em última instância, é a obrigação do Governo antecipar-se à resolução do problema, sem prejuízo da responsabilização dos Estados Unidos da América pelo financiamento de todo o processo de descontaminação e, por isso, Sr. Ministro, não deixaremos de exigir esta solidariedade nacional, até porque a Lei das Finanças Regionais define no número 6 do artigo 8º que a solidariedade nacional traduz-se ainda na obrigação de o Estado repor a situação anterior à prática de danos ambientais por ele ou por outro Estado causados nas regiões autónomas decorrentes do exercício de atividades, nomeadamente em virtude de acordos ou tratados internacionais ou de disponibilizar os meios financeiros necessários à reparação desses danos. O grupo parlamentar do PS não se furtará da responsabilidade de acompanhar e escrutinar todo este processo, aliás, como tem vindo a fazer, e de caso entenda adequado tomar iniciativas adicionais no âmbito da Assembleia da República que conduzam a uma cabal disponibilização de todos os elementos técnicos e à consequente resolução política deste problema da maior gravidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. Senhoras e senhores deputados, a questão da contaminação da base das Lajes, da Praia da Vitória, é um assunto que o Bloco de Esquerda tem acompanhado desde a primeira hora. Como se sabe, é um problema muito grave e que se prende com a contaminação do concelho da Praia da Vitória, fruto da presença norte-americana na base. São os derrames provenientes dos tanques hidrocarbonetos da base e provocaram, aliás, como já foi dito, contaminação de solos e, eventualmente, também dos aquíferos. Houve, efetivamente, uma informação que desde há tempos tinha sido, enfim, não se tinha conhecimento e foi descoberta em 2008. De facto, o público não conhecia essa informação e a Câmara Municipal da Praia de Vitória requereu um estudo ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ao LUNEC, para analisar a situação. Bom, e como já foi aqui dito, houve um relatório final que concluiu pela presença de áreas poluídas na região, situação de concentração de poluentes acima dos valores normais, em furos que captam no aquífero basal e também já identificados em alguns furos de abastecimento na base americana. O LUNEC recomendou, portanto, o controlo e a reabilitação das áreas afetadas, um processo de monitorização que deveria ser, efetivamente, com a supervisão do Estado português. Recomendou ainda o LUNEC que todo o processo das áreas afetadas e adstritas deveria ser continuado pela Força Aérea Norte-Americana e devia ser feita a remoção total dos poluentes detectados nas formações suspensas, pois se não forem retirados as infiltrações, poderiam atingir a médio prazo, o aquífero basal nos perímetros alargados do furo do Juncal. Em junho passado, recordo que a Comissão de Defesa Nacional também fez uma visita aos Açores, nomeadamente à base das Lajes, e a Força Aérea Portuguesa, embora não o tenha afirmado perentoriamente, acabou por referir que havia problemas com a detecção de chumbo na água, em particular na zona do Cabrito, e que no Juncal se encontra o segundo maior, como sabemos, o segundo maior depósito de combustíveis fora dos Estados Unidos da América. A situação, de facto, é muito grave. É muito grave para o país, é muito grave para os Açores, é muito grave para a Ilha da Terceira, em que poderemos estar perante a iminência de solos contaminados. E que terá consequências muito graves, tanto para as populações como para as atividades económicas. A Comissão do Ambiente também já foi aqui referido, que fez há pouco tempo também uma visita à zona. Recordo que em fevereiro de 2017 houve uma resolução da Assembleia da República, e passo a citar, que recomenda ao Governo que garante o fim da poluição e a descontaminação dos solos e aquíferos contaminados por derrames de hidrocarbonetos resultantes da presença militar norte-americana na base das Lajes. Foi uma resolução que resultou de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e que tinha sido aprovado por unanimidade em dezembro de 2016, também já em junho deste ano, uma nova resolução aprovada na Assembleia da República e que recomenda ao Governo que garanta a despoluição da Ilha Terceira decorrente da utilização da base das Lajes e promova o seu desenvolvimento, foi uma resolução decorrente da apresentação de vários projetos de resolução de vários partidos, em que o Bloco de Esquerda também apresentou o seu, e eu perguntava ao Sr. Ministro que medidas foram tomadas pelo Governo para dar cumprimento a estas resoluções da Assembleia da República. O que falta fazer e para quando a sua concretização? E também, que colaboração ou que obstáculos se têm verificado da parte das autoridades norte-americanas no tocante à descontaminação da ilha, desta zona. Noutro âmbito, nós também temos o plano de revitalização da Ilha Terceira, que foi assinado pelo Governo Regional e pelo Governo da República em 2012 e previsto no Orçamento de Estado, tanto em 2017 e já agora em 2018. Uma das partes do preito também prevê a limpeza ambiental de toda a zona. Refiro também que numa visita do Sr. Primeiro-Ministro, que fez aos Açores o ano passado, refiro que o preito, o tal plano de revitalização, era um documento estratégico a executar em 2017, já estamos praticamente no fim. Perguntava que medidas já foram encontradas, executadas no âmbito do preito na questão ambiental, o que é que falta concretizar e para quando a sua implementação? Para já ficava por aqui, depois na segunda ronda falaria sobre o seguinte.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria comentar também o Sr. Ministro, o Sr. Embaixador. Sr. Ministro, desde o início deste processo que o CDS manifestou a sua insatisfação pela forma como a anterior administração norte-americana lidou com esta matéria e por isso mais uma vez hoje aqui manifestamos quer o nosso descontentamento, quer a nossa preocupação com esta matéria. Preocupação que se prende precisamente com os três pontos que o Sr. Ministro aqui identificou, que são os impactos económico, social e o ambiental. E passados 5 anos desde que a decisão unilateral norte-americana foi anunciada, não foi ainda possível encontrar-se uma solução cabal e favorável e consensual que permita encontrar um desfecho favorável a este processo todo. No nosso entendimento, a relação bilateral entre os dois países é essencial e devem ser exploradas, como o Sr. Ministro aqui também referiu, e potenciadas novas dimensões, nomeadamente a questão da científica universitária, portanto há um conjunto de dimensões que devem ser exploradas, mas entendemos que a ponderação da criação de eventuais compensações no domínio da cooperação deverá ser feita atendendo aos méritos próprios dessas medidas e não como contrapartida da situação da Ilha Terceira. Esta questão gostaria de deixar aqui clara. No que diz respeito a esta matéria concreta, diretamente à questão ambiental, que é aquilo que nos traz aqui hoje, tinha duas ou três questões muito concretas. Os Estados Unidos transmitiram, segundo o Sr. Ministro da Defesa, e isto é informação já de junho deste ano, que na reunião da Comissão Técnica que teve lugar em março de 2017, a data prevista para os trabalhos de análise adicional dos locais entretanto identificados e a construção de novos furos de monitorização seria entre maio e setembro. O senhor, e esse trabalho de descontaminação foi iniciado. O senhor ministro disse aqui, na altura do debate do Orçamento de Estado, que nesta audição nos traria novos desenvolvimentos e seria no dia 12 de dezembro que traria novas informações, e aquilo que eu ouvi o senhor ministro aqui hoje não me pareceu ser nada de novidade relativamente àquilo que nós já conhecíamos. E, portanto, de facto, o que eu queria perguntar é qual é que é o desenvolvimento entre duas. É importante, de facto, privilegiar a relação bilateral, mas nós não podemos ficar passivamente entre de reunião bilateral em reunião bilateral a aguardar que novos desenvolvimentos se façam. E, portanto, concretamente, que balanço o Sr. Ministro faz desde a última reunião bilateral até à próxima que vai decorrer daqui a dois dias, segundo nos identificou, e como é que tem estado a decorrer esse trabalho? Também diria que o Sr. Ministro da Defesa, numa audição regimental em junho, transmitiu que, e cito, penso que cito, não sei se cito mesmo, mas foi isto mais ou menos que foi dito, quanto à questão da Lei das Finanças Regionais, a questão não é tanto saber se o Estado português paga ou não paga, é saber se o Estado português deve ou não manter a exigência aos Estados Unidos para que assuma uma responsabilidade por aquilo que seja imputado aos Estados Unidos. Esse é um processo negocial que está a decorrer, e bem, e não digo uma resolução plena de todas as situações, mas um enfrentar mais concreto dos problemas suscitados. E, portanto, concretamente, o que é que de junho até agora, o que é que decorreu, que balanço pode fazer e o que é que nós podemos esperar concretamente desta reunião bilateral. Depois, também, não sei se uma dúvida com que eu fiquei daquilo que o Sr. Ministro aqui nos transmitiu na sua primeira intervenção, que nos disse que não tinha havido dados com ultrapassagem dos valores limite. Mas, de acordo com aquilo que eu tenho aqui de informação desta audição regimental do senhor Ministro da Defesa, foi dito que, isto em junho, a dizer que, segundo os dados recentes, continuam a ser ultrapassados valores de referência. Isso é um dado objetivo, não vale a pena estar a escamotear, quer nos locais lá já identificados, quer fora desses locais, onde se está já a proceder a trabalhos de descontaminação. Será que isto se diria respeito aos solos, porque o enquadramento está muito ligado à questão da água. Eu não sei se fui eu que interpretei mal ou se de facto gostaria que se pudesse que esclarecesse essa questão. E depois, por último, dizer que se compreendemos e consideramos que de facto devem ser privilegiados, isto é uma questão diplomática sensível e deve ser nesse plano que esta matéria deve ser tratada, também há uma questão que não pode deixar de ser considerada e não pode ser posta em causa, que é, de facto, a saúde daquelas pessoas e, portanto, no fundo, há uma responsabilidade do Estado português que não deve nem pode ser deixada de parte considerar, independentemente de todo o trabalho diplomático que nós primamos, privilegiamos e consideramos de extrema importância. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Não temos mais nenhum grupo parlamentar inscrito e, portanto, dava a palavra ao Sr. Ministro Augusto Santos Silva. Portanto, houve 4 intervenções, cerca de 20 minutos, se necessitar desse tempo todo. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelas senhoras e o senhor deputado e responderei pela ordem porque foram colocadas. É muito importante porque o tema assim nos exige. É muito importante sermos rigorosos no que dizemos. Insisto, não sei se o Sr. Presidente quer, é por mim, estou a começar, o Sr. Presidente é que termina. Prossigo.
Muito obrigado, Sr. Ministro, mas pode continuar a intervenção. Obrigado.
Portanto, o que estava a dizer é que é muito importante sermos rigorosos no que dizemos, porque o tema assim nos exige. Insisto em que a atitude do Governo, no que diz respeito à política externa, portanto, no que diz respeito ao relacionamento com os Estados Unidos, que é da minha responsabilidade, é esta muito simples, mas muito clara. A nossa assessoria técnica, portanto, a fonte de informação, de análise e recomendação que nós sistematicamente usamos, é a nossa melhor instituição pública neste domínio, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
Eu não sei discutir tecnicamente estas questões e, portanto, tudo o que digo aqui é aquilo que me é reportado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Essa é a única fonte existente no país, não é certamente. E por isso mesmo, todos os relatórios, informações ou simples denúncias que nós recebemos, desde que sejam não anónimos, são examinados cuidadosamente. Nós recebemos uma denúncia assinada de um cidadão açoriano, pedimos ao LNEC que analisasse essa denúncia e posso dar conta dos resultados dessa análise, se assim o quiserem saber. Antes, na preparação desta comissão, solicitei aos Ministérios da Defesa Nacional, do Ambiente ou da Saúde a seguinte informação: receberam alguma informação, algum relatório, seja de universidades, seja de centros de investigação, seja de simples particulares, relativos a estas matérias, para além da denúncia assinada a que eu já me referi? E a resposta é não. Portanto, a minha fonte de informação são os relatórios do LNEC. É o LNEC que diz, sistematicamente, de 6 em 6 meses, a última vez que o disse foi em setembro deste ano, que não há nenhuma evidência de que a qualidade da água abastecida à população da Praia da Vitória esteja em risco. Os limiares de segurança que o LNEC utiliza, que são os estándares internacionais e que eu não sei descrever, são referência para os testes que o LNEC faz e o resultado desses testes é, felizmente, negativo. Portanto, é nisto que estamos em relação à qualidade da água hoje abastecida às populações residentes, designadamente no município da Praia da Vitória. Quanto aos sítios, portanto, quanto a possíveis fontes de contaminação de solos, a senhora deputada Berta Cabral diz que foram identificados 34 sítios contaminados. E eu digo que isso é impossível. É impossível eu usar como fonte o LNEC, não a Força Aérea Americana, e eu uso a instituição pública portuguesa. E aceitar que há 34 sítios contaminados. Porque, repito o que disse na minha intervenção inicial, foram analisados 41 locais na Ilha Terceira em busca de sinais de contaminação efetiva ou riscos de contaminação dos solos. Desses 41 locais analisados, 23 foram considerados limpos no sentido em que o LNEC e a Força Aérea Norte-Americana, mas o LNEC afirmou e afirma que nenhum deles exige recomendação adicional. Como 41 menos 23 são 18, não é possível haver 34 sítios contaminados. Se a senhora deputada Berta Cabral me fizer o favor de dizer qual é a fonte que utiliza para a sua afirmação, e eu pedirei ao LNEC que confronte a sua informação com a informação dessa fonte. Porque não deve haver nenhuma dúvida sobre isto, porque estamos a falar sobre coisas muito, mas mesmo muito sérias. Em relação aos 18, portanto 41 menos 23 são 18, em relação aos 18 locais que foram identificados como merecendo preocupação, foram, e naturalmente, distinguidos entre aqueles que exigem maior preocupação e aqueles que exigem menor preocupação ou alguma preocupação. Em todos eles é preciso intervir, porque se há preocupação, seja maior ou menor, ela existe e nós temos a responsabilidade de responder. Mas devemos, naturalmente, começar pelos sítios que suscitam maior preocupação, que, sobre os quais não há divergência nem há dúvida. São 4. 2 deles estão resolvidos, diz a Força Aérea Norte-Americana, e confirma, que é o elemento essencial para mim aqui, confirma o nosso Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E, portanto, nesses dois sítios foram realizadas ações e dessas ações resultou que a descontaminação se verificou. E, portanto, em relação a dois dos quatro sítios de maior preocupação, o problema está resolvido. Pode vir a reaparecer no futuro? Não sei. Eu não sou técnico disto, portanto, não sei. O que posso garantir à Comissão é que, se houver riscos de isso acontecer, nós revisitaremos este problema, porque é a nossa obrigação básica fazê-lo. Em relação aos outros dois locais, os tais sítios classificados como 3001 e 5001, o que aconteceu foi que a Força Aérea Americana, como se tinha comprometido, realizou várias ações de remediação. Remediação é o termo técnico para resolver o problema aqui. Quando o problema não é resolúvel inteiramente, mas só parcialmente, nós usamos o termo técnico de mitigação. Portanto, quando eu digo remediação, é para resolver o problema, isto é, retirar dos solos as substâncias que os tenham contaminado. A Força Aérea Americana realizou várias bombagens no sítio 3001, o tal chamado em inglês Main Gate, a porta principal da base, e sustenta que neste momento já não extrai mais hidrocarbonetos desse sítio. O que quer dizer que do lado norte-americano o objeto, a ação de remediação está concluída. Mas o LNEC diz que, do ponto de vista do LNEC, essa ação de remediação não pode ser dada por concluída. E que é preciso realizar novas operações, imagino que sejam furos, mas não sei descrever essas operações técnicas, nem aqui vem ao caso, novas operações para verificar se mantém ou não nos solos hidrocarbonetos. Essas operações foram objeto de um estudo realizado pela consultora dos norte-americanos a que já me referi, a tal empresa Tetra Tech, nosso pedido, em função da avaliação que o LNEC fez e que não foi, portanto, considerada satisfatória. E o estudo realizado pelos norte-americanos foi apresentado à Comissão Técnica no passado dia 20 de novembro, portanto há 12 dias, e está a ser analisado pelo LNEC, para o LNEC ver se concorda ou não com a avaliação feita por esta empresa contratada pelos norte-americanos. Assim já respondo a uma das perguntas da senhora deputada Patrícia Fonseca, elementos adicionais que tenham ocorrido entre março e a atualidade. E já agora respondo à outra pergunta, que é a atualização do estudo ambiental sobre a base. Foi feita, é realizada pela Força Aérea Norte-Americana, foi feita, o último relatório apresentado pelos norte-americanos data de setembro de 2017 e, mais uma vez, está a ser analisado pelo LNEC para ver se a fonte portuguesa coincide com a fonte norte-americana nesta avaliação. É isto que eu chamo um plano consistente, que é concretizado, de identificação de eventuais riscos de contaminação e identificação de eventuais contaminações e, para o caso em que os riscos existem, afastá-los e, no caso em que as contaminações estão identificadas, removê-las. É isto que eu chamo um plano. E, como se vê pela minha resposta, ele está em curso. Mas, primeiro ponto é este, é preciso termos todos uma noção o mais rigorosa possível disto. Porque esta é a única... Já vamos. É isto que nos permite não criar alarme desnecessário nas pessoas e é isto que nos permite ter uma interação com a outra parte, os norte-americanos, fundada na boa-fé, na disponibilização da informação e na mobilização do conhecimento necessário e disponível para todos. E por isso não posso concordar com a senhora deputada quando a senhora deputada diz que o governo está a esconder o problema. Se isto é esconder o problema, eu não sei o que será mostrar um problema. Também me parece que a qualificação desta situação como o maior desastre ambiental dos Açores ou o maior desastre ambiental do país não ajuda nada. Porque o rigor é o nosso melhor aliado para fazermos aquilo que nós precisamos de fazer, que é trabalhar com a outra parte, sem que a outra parte em nenhuma vez consiga descartar-se das suas próprias responsabilidades. Da mesma forma, acusar os norte-americanos de um crime ambiental também não parece a melhor maneira de preparar uma comissão bilateral permanente ou de favorecer a resolução do problema. A Sra. Deputada Berta Cabral pergunta se o que eu tenho a dizer em relação a declarações do Presidente do Governo Regional dos Açores, eu digo que não tenho por missão comentá-las, e pergunta o que o Governo vai exigir na Comissão Bilateral Permanente, pois justamente estamos a trabalhar no sentido em que a Comissão Bilateral Permanente possa significar um avanço em todos os domínios da cooperação bilateral. A Sra. Deputada Lara Martinho faz considerações muito certas sobre a necessidade de encontrar novas soluções e novas utilizações, não só para a base das lajes, por um conjunto de infraestruturas e de localizações competitivas de que os Açores são beneficiários, desculpem, pois justamente todo o trabalho feito em torno do projeto do Air Center, cuja associação foi constituída em novembro passado no Brasil e que já integra 8 Estados soberanos e várias instituições públicas de outros países, incluindo os Estados Unidos da América, ou o projeto que apresentamos aos norte-americanos de lançamento de um centro de segurança atlântica, destinam-se justamente a responder positivamente a essa sua inteiramente legítima preocupação. Já respondi à questão de como é que estão a decorrer os trabalhos do LNEC. Queria apenas insistir neste ponto, se a Sra. Deputada me permita, que é, do meu ponto de vista, muitíssimo importante. Como comecei por dizer, porque não quero esconder nada, a ignorância não ajuda em matéria ambiental, como os seus deputados sabem melhor que eu, há uma divergência de avaliação entre a Força Aérea Norte-Americana e o LNEC. Isto é, em 14 locais, que são, insisto, 41 menos os 23 em relação a qual nenhuma das partes recomenda intervenção, menos os 4 que ambas as partes reconhecem serem os casos de maior preocupação. Em relação a 14 locais, aos 14 locais sobrantes, a Força Aérea Norte-Americana reconhece a necessidade de intervir em 6, o que quer dizer que não reconhece a necessidade, por enquanto, não reconhece a necessidade de intervir em 8. O que é que nós dizemos e o que é que nós fazemos? É que é preciso, correspondendo aliás a um pedido dos norte-americanos, realizar estudos e ações adicionais em relação a esses 8 locais que os norte-americanos ainda não estão disponíveis para intervir por sua iniciativa. Quem o pode fazer? O Laboratório Nacional da Engenharia Civil. Quem vai contratar o LNEC para o fazer? O Governo da República Portuguesa. Portanto, a Sra. Deputada Lara Martinho pode estar inteiramente descansada, porque sempre contará com a solidariedade nacional, que aliás se faz nas duas, e se tem feito nas duas direções, solidariedade do país com a região autónoma e solidariedade da região autónoma com o país. Também já respondi à questão dos estudos sanitários feitos sobre os sítios 3001 e 5001. Eles foram feitos pelos norte-americanos, os seus resultados foram-nos comunicados, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil está a tratá-los. Em relação, e portanto, não estive na visita, naturalmente, mas veem pela minha exposição que o trabalho conjunto que tem sido realizado vai muito além do que eventualmente tenha decorrido do testemunho do técnico que tiveram a oportunidade de conhecer na Ilha Terceira. Em relação a outras duas questões colocadas pela Sra. Deputada Lara Martinho, abastecimento de água ao bairro Santa Rita. Mais uma vez, eu não posso falar por duas partes, porque eu só represento a parte portuguesa,
Não posso falar pelos resultados de uma reunião que ainda não ocorreu. Mas julgo que estão criadas as condições para que haja um avanço positivo, significativo, concreto, na próxima Comissão Bilateral Permanente, quer no que diz respeito à questão do abastecimento de água ao bairro de Santa Rita, quer no que diz respeito às infraestruturas que estão fora do perímetro da base militar, que é o complexo escolar e dois bairros habitacionais, julgo que podem haver desenvolvimentos positivos. Assim nós saibamos criar do nosso lado as condições para que a Comissão Bilateral Permanente corra bem e tratar os norte-americanos como parte de uma parceria, tratá-los como os aliados que eles são, tratá-los como parceiros em projetos conjuntos e evitar a linguagem demasiado agressiva ou postura demasiado adversarial, inclui-se naturalmente nisto a que eu chamo criar as condições para que a Comissão Bilateral Permanente corra bem. A senhora deputada referiu-se ao facto de a última comissão não ter concluído, a senhora deputada Lara Martins ainda, com uma declaração. É verdade, não foi a primeira vez que ocorreu, foi a segunda vez, naturalmente, quando os Estados Unidos comunicaram a sua decisão unilateral de redução do contingente, Portugal também não aceitou que isso ficasse inscrito na declaração da Comissão Bilateral. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, quanto ao cumprimento das resoluções aprovadas pela Assembleia da República, eu posso falar naturalmente apenas pela área que é a minha responsabilidade, a política externa. No domínio da política externa, como decorre das minhas respostas, eu creio que estou a cumprir aquilo que a Assembleia da República me recomendou que fizesse. Da forma necessária em política externa. Isto é, se me disserem, mas está a ser diplomático nisso, eu considero essa afirmação um elogio, porque é para isso justamente que os contribuintes ora me pagam. Já houve altura em que me pagaram para eu ser pouco diplomático, agora pagam-me para eu ser muito diplomático. No que respeito às medidas do PREITE, eu não devo falar sobre as medidas, a concretização do plano de revitalização da Ilha Terceira, que não são da minha área, mas, usando aqui um truque jurídico, sempre direi que é público e notório que as medidas essenciais do PREITE estão em andamento. No que diz respeito às viagens aéreas, no que diz respeito à certificação da base do aeródromo para uso civil, no que diz respeito ao aproveitamento das infraestruturas logísticas da ilha, no que diz respeito ao desenvolvimento da sua economia, também. Finalmente, as questões colocadas pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Diz a Sra. Deputada, e muito bem, que o relacionamento bilateral com os Estados Unidos é muitíssimo importante. Acrescenta à Sra. Deputada, e eu também queria acompanhá-la nisso, que os desenvolvimentos noutras áreas não podem ser vistos como compensação para insucessos na área da defesa e, em particular, como compensação de questões por resolver no que diz respeito à base das Lajes. E não é essa a nossa orientação. Nós procuramos adicionar e não substituir. Porquê é que procuramos adicionar? Porque a decisão norte-americana de reduzir o seu contingente militar, que é uma decisão soberana dos Estados Unidos, liberta infraestruturas, mas também obriga as partes, as duas partes, a encontrar usos alternativos, ou para usar os termos do Orçamento da Defesa dos Estados Unidos para 2018, os termos do Orçamento da Defesa dos Estados Unidos para 2018, usos adicionais. E é também nisso que trabalhamos. Mas adicionais, acrescentando, não compensando, não para compensar. Já respondi à sua pergunta sobre os elementos adicionais entre março e, resumindo ao máximo, os dois mais importantes são a atualização do inquérito ambiental, portanto do relatório de monitorização ambiental da parte dos norte-americanos. Foi entregue, como disse, o relatório em setembro e está a ser analisado pela nossa parte. Aliás, são três. O segundo é a atualização da monitorização da qualidade de água. Os últimos resultados, mais uma vez,
insisto, dizem que estamos abaixo do limiar de segurança mínima, são de setembro de 2017, e o terceiro é justamente este trabalho em conjunto que estamos a fazer em relação aos dois sítios que suscitam maior preocupação, que, insisto, são sítios localizados. Diz a Sra. Deputada, para terminar, se o Sr. Presidente me permite, que as questões de saúde pública têm um nível de responsabilidade muitíssimo importante. E eu não podia estar mais de acordo com a Sra. Deputada. E posso demonstrar essa responsabilidade. Porque um dos dois sítios de maior preocupação que foram já resolvidos foi o pipeline dito, chamado Cabrito, porque ele foi desativado. Mas, agora ia dizer descativado. Desativado. Mas, no decurso dessa operação de descativação, houve um derrame. É que em dezembro é um bom mês para descativações. No decurso desse processo de desativação, houve um derrame. Involuntário, naturalmente, mas houve um derrame em 2016. E esse derrame significou os tais hidrocarbonetos que se infiltraram no solo, sendo que esse solo, a uma distância que eu não sei, agora reproduzir, mas centenas de metros, tem um aquífero no seu subsolo. E nós imediatamente acionamos o mecanismo de responsabilização da parte norte-americana para conter essa contaminação que poderia atingir o aquífero no subsolo. Como os americanos demoraram a responder, nós interviemos com uma primeira operação de impermeabilização, portanto fazendo suster a infiltração dos tais hidrocarbonetos, o combustível, por nossa responsabilidade. Do Governo Nacional, do Ministério da Defesa Nacional, se não me falha a memória. E, no passado mês de, Sr. Embaixador, talvez setembro ou outubro, por nota verbal, comunicamos aos norte-americanos que tínhamos feito essa operação, que essa operação era necessária, mas não suficiente, e que eles deviam assumir a responsabilidade. Portanto, não pode haver nenhuma hesitação, nem nenhuma dúvida nestes domínios que têm a ver com a saúde pública. Porque alguém se decide achar que há mais isto ou mais aquilo no sítio tal ou no sítio B, não pode ser assim. É pela instituição pública mais credível e mais competente que nos pode dizer em cada momento como é que as coisas estão e o que é que nós devemos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Permita-me só que deixe aqui um esclarecimento. Também é para isso que os contribuintes nos pagam, é para sermos claros, é que na visita da Comissão aos Açores nós não contactámos apenas com técnicos de empresas ou de empresa ligada aos Estados Unidos, nós contactámos com técnicos ligados à administração regional e à administração local, nomeadamente da Câmara Municipal de Praia da Vitória. Para além de termos contactado com um conjunto de entidades, nomeadamente organizações ambientalistas e outras, que conhecem bem a situação e era bom que isto ficasse aqui claro, portanto não tivemos uma visão unilateral do problema. E deixar também já agora dizer que há aqui dois níveis de preocupações. Uma é aquela que o Sr. Ministro aqui esclareceu bem, no meu ponto de vista, que é a do diagnóstico da situação, em que de facto tem havido um esforço, nomeadamente por parte do LUNEC, nesse sentido, apesar do próprio LUNEC no seu relatório considerar que é insuficiente, portanto que as autoridades americanas deviam ter mais pontos de monitorização que não têm. Mas há um outro problema, e esse é que foi a principal preocupação que ficou suscitada na nossa visita, é que em relação à reabilitação não há nada feito. E esse é que é o problema. É que, sim senhora, monitorização, LUNEC, trabalho fabuloso em termos técnicos, mas depois aquilo que toda a gente nos disse é que não há medidas relativamente à reabilitação. E aqui há contaminação do solo, ou seja, o solo não está a ser tratado em termos de descontaminação, e essa contaminação do solo pode contaminar os próprios aquíferos. E este é o problema central que está aqui colocado e que nos tem vindo a trazer preocupação. Isto foi apenas para esclarecer aquilo que...
Pode esclarecer em relação ao primeiro ponto?
Com certeza, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha referência ao técnico
não quis significar que a Comissão não tenha encontrado mais gente, encontrou, aliás, o Sr. Presidente o próprio o disse no princípio. Disse apenas que o que eu disse foi que a avaliação do trabalho, o trabalho realizado pelas autoridades norte-americanas, vai mais além daquilo que a senhora deputada Berta Cabral citou como sendo a afirmação do técnico da empresa que lá...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à segunda ronda. Dou a palavra à senhora deputada Berta Cabral. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, eu tenho todo o gosto em lhe dizer que o relatório de que disponho me foi enviado pelo Sr. Primeiro-Ministro. É um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e que no seu ponto 4 exatamente identifica os locais que foram identificados como potencial, contaminados ou potencialmente contaminados, e portanto há um conjunto de 4 locais potencialmente que foram referidos como contaminados, um conjunto de 34 locais classificados como potencialmente contaminados com maior risco e os restantes potencialmente contaminados. E portanto é este o relatório que o Sr. Ministro certamente terá a oportunidade de pedir ao Sr. Primeiro-Ministro. Foi-me dado como confidencial e por isso mesmo é que não lhe o posso entregar, mas se fizer questão, pedimos a autorização e entregamos. Em relação a outras questões que queria aqui deixar, tem a ver com as suas palavras. É muito importante sermos rigorosos porque o tema assim o exige. Ó Sr. Ministro, eu começo então por aí. O que é que se quer para a base das Lajes? Os açorianos já estão absolutamente descrentes de tanto projeto, de tanto anúncio, de tanta promessa. É o centro de treinos, é um centro de intelligence, é o terceiro high-tech, é o centro de segurança da NATO, seja o que é que isso for, que ninguém percebe o que é, é o centro de investigação internacional para as tecnologias das áreas do espaço, mas também do clima e também dos oceanos, é a instalação de satélites, é o Observatório do Atlântico, é o Air Center, são os usos adicionais que o Sr. Ministro foi desmentido pelo Presidente do Governo, mas que agora volta a falar deles como estando no Orçamento de Defesa dos Estados Unidos, para não falar de outras questões que estão sempre a vir a público, porque sempre que se fala de algum projeto ou de alguma coisa, lembram-se da base das Lajes. E como tudo isto não bastasse, há uma questão que surpreendeu tudo e todos, é como é que na primeira concretização do Air Center, o supercomputador vai para a Universidade do Minho, quando tem a Universidade dos Açores surpreendida com essa realidade, a dizer que também estava na disposição de receber o supercomputador, e o que é que se passa para o Air Center estar na terceira e a Universidade dos Açores não ter condições para receber o supercomputador e tê-lo colocado no Minho.
Para além disso, deputada, peço desculpa, são 2 minutos só, peço desculpa.
É como estão, como é que está a redução dos limites físicos da base, porque isso é essencial para que todas as infraestruturas escolares, de saúde, esportivas, comerciais e militares possam de alguma forma serem disponibilizadas parcialmente, certamente, para usos civis.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral. Eu esqueci-me de dizer há pouco, mas a intervenção agora é 2 minutos, com a tolerância necessária, como é óbvio.
Também, 29 segundos.
Claro, mas apenas... Exatamente, exatamente. É preciso que tudo fique esclarecido. Bem, e então agora é a senhora deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, do senhor Ministro e senhor Embaixador. E reconheço efetivamente que necessitávamos, depois da nossa visita ao local, necessitávamos deste encontro. E necessitávamos porque, na realidade, a multiplicidade de informações e, muitas vezes, a sua disparidade induzem em quem não acompanha regularmente estes assuntos, em quem não é especialista de nada, uma certa perturbação. E aquilo que nos trouxe hoje, o que trouxe hoje aqui o Sr. Ministro, é efetivamente dar-nos esclarecimento sobre a contaminação da base das Lajes, sobre as implicações que isso poderia ter a nível do aquífero e do fornecimento da água da Praia da Vitória, da população da Praia da Vitória, e também sobre aquilo que é a posição do Governo português face ao Governo dos Estados Unidos e na ajuda que se pode dar para a resolução de um problema que, se não vier a ser cuidado, pode assumir contornos de grande importância e prejuízo. O Sr. Ministro fez aqui uma explicação muito cabal, clara, objetiva, dando conta não só daquilo que já está feito, mas também daquilo que falta fazer, daquilo que são as dificuldades entre as partes, daquilo que são as próprias dificuldades do LNEC face a determinadas situações, daquilo que se propõe fazer. E, nesse sentido, diria que ficámos bastante melhor do que estávamos antes. Não vamos aqui discutir hoje o que será o futuro da utilização daqueles espaços. Não, hoje o nosso problema é torná-los em condições para uma futura utilização. E, nesse sentido, solicito ao Sr. Ministro que possa ser um pouco mais explícito em relação às infraestruturas. Porque eu devo-lhe dizer que nós ficámos surpresos, aqueles que visitaram o local pela primeira vez, e na expectativa de que a população vizinha e, portanto, possa ter proveito daquilo que hoje está abandonado, e que sabemos que a continuidade desse mesmo abandono só trará prejuízo. Nesse sentido, nós vimos muitas habitações, vimos muitos equipamentos, vimos inclusivamente escola, centro de saúde, tudo mais, e perguntar-lhe quais são as dificuldades reais. O Sr. Ministro introduziu aqui um elemento que eu considero que é mesmo assim. Portanto, o governo português tem que ter uma posição sobre isto e não recebe o que os outros quiserem dar se não tiver para nós nenhum interesse. Então, Sr. Ministro, por favor, fale-nos um pouco mais do que é que o governo português tem em mente sobre a questão das infraestruturas, uma vez que ele me parece que elas poderão ser de particular interesse para toda aquela população. Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Distraí-me um bocadinho agora com o tempo. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda relativamente à questão da contaminação, é necessário que haja dinheiro. Isto envolve muitos milhões. E os Estados Unidos são os responsáveis. Portanto, é preciso uma posição forte da parte do Governo nesta matéria. Há uns tempos fomos confrontados com notícias da comunicação social dizendo que o caminho para a indemnização está num acordo, não num acordo das lajes, entre Portugal e os Estados Unidos, mas sim num acordo chamado NATO SOFA, ou seja, NATO Status of Forces Agreement. O que é que isto significa? Que o acordo das lajes, que não prevê nada nesta matéria, e que este acordo, SOFA Status of Forces Agreement, prevê nos termos do artigo 8º, número 5, que o Estado português fica responsável por 25% da indemnização, ficando os Estados Unidos responsáveis pelos 75%, tendo em conta que é o Estado emissor, portanto, o Estado responsável pela poluição. Gostava de saber se, efetivamente, isto se confirma, se é verdade ou se não é verdade que isto só terá portanto, resolução no âmbito deste acordo. Há pouco o Sr. Ministro também referiu que, de facto, o estudo do LNEC é o estudo credível, essencial, é o estudo a considerar. Mas, por exemplo, no requerimento da parte do Bloco de Esquerda, há uns tempos esta parte, o Sr. Ministro também fez referente a um outro estudo do 2005, encomendado pelos norte-americanos, a uma empresa alemã, onde confirma a existência de terras de lamas químicas na Ilha Terceira, e também que havia a possibilidade de contaminação de poços situados a 600 metros a sueste do chamado South Tank Farm, se de facto confirma também este relatório. Mas há outro estudo, outro relatório mais abrangente da parte dos americanos sobre vários impactos ambientais derivados da sua atividade militar na ilha, onde eles apontam para aterros de chumbo problemáticos. Claro que o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que é um documento diplomático, portanto nós não temos acesso, se confirma efetivamente esta situação de aterros de chumbo problemáticos neste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. E agora o Sr. Deputado António Ventura, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, quero dizer agora, frente a frente e a 3 metros de distância, que o senhor tem mentido e omitido relativamente a essa temática. E vamos aos factos, até prova em contrário, se o senhor dizer que efetivamente não é mentira. Quando lhe questionei sobre o plano de revitalização económica da Ilha Terceira, e sobre os 100 milhões de euros anuais para a descontaminação, uma verba que foi inscrita pelo próprio Governo Regional, ou seja, que estimou que é preciso 100 milhões de euros anuais para a descontaminação, o senhor disse que não sabia, que não existia e que valiam zero. Depois, nós por duas vezes perguntamos ao senhor Ministro e quisemos ter acesso ao documento sobre o relatório ambiental da base das lajes realizado pelos norte-americanos. O senhor disse que era um documento diplomático, nós dissemos, o senhor Ministro peça autorização aos Estados Unidos, o senhor disse, na segunda resposta, não conheço nenhum documento. Agora, o Diário Insular, hoje, um órgão de comunicação social que vive com cada vez menos apoio do Governo Regional, fez uma investigação e publica parte deste relatório. Afinal, ele existe, o relatório, e foi omitido. Depois, o senhor, no âmbito da audição do Plano e Orçamento, com grande pompa e circunstância, anuncia que o relatório de defesa, o Orçamento de Defesa dos Estados Unidos, contempla usos adicionais para a base das lajes. Foi o grande anúncio. No dia a seguir, o Presidente do Governo Regional dos Açores diz que é mentira, textualmente mentira, e que se tem que ter rigor nas declarações. O senhor volta a reafirmar, o Presidente do Vento volta também a reafirmar. Bom, isso não pode haver dois extremos. Alguém tem que estar a mentir. Depois, na última reunião bilateral, o senhor diz, à saída da reunião, correu muito bem. O Presidente do Governo Regional diz que foi uma desilusão, que foi a bilateral da desilusão. Bom, nós não podemos estar aqui no ping-pong, que está tudo bem, está tudo mal. Não podemos estar aqui no ping-pong, que as coisas são assim, são brancas e afinal são pretas. Portanto, há muita omissão aqui. Há muita falta de informação e há muito desconhecimento, há muita negligência e que pode ser considerado até um crime. Porque o último relatório do UNEC, relativamente às águas subterrâneas, o que diz é que foram ultrapassadas por diversas vezes os valores de referência, com o reaparecimento de diversos hidrocarbonetos em vários pontos da amostragem, dentro e fora dos sites. Ora, isto significa uma coisa, é que mesmo que não sejam ultrapassados os valores de referência, isso potencia um perigo para a saúde pública. Porquê? Porque o consumo da água vai fazendo uma bioacumulação e pode potenciar o surgimento de cantos. É essa negligência que está a ser feita. Ou seja, há aqui uma necessidade, primeiro, e essa é a pergunta que eu lhe faço, o senhor conscientemente não acha que há uma necessidade de perceber qual é a verdadeira dimensão do problema? Do que estar aqui a identificar 3 ou 4 ou 43 pontos? É necessário identificar a verdeira dimensão do problema e depois atuar sobre essa dimensão. Aliás, o Orçamento de Estado é a prova cabal que o Governo da República se demitiu da sua função de proteção das populações, quando não aprova a proposta, quer do PSD, quer do Bloco de Esquerda, quer do Bloco de Esquerda e quer do CDS, que objetivamente falam da descontaminação. Aprova a proposta do PCP, que fala genericamente sobre o preito. E nós já sabemos sobre propostas sobre
Obrigado,
o preito, em 2016 e 2017 não foi cumprido. Há aqui uma negligência, há aqui efetivamente um Senhor Estado Padre, criminoso
relativamente a este tipo de situação. Muito obrigado pela sua intervenção.
Criminoso de quem? Pela sua negligência.
Criminoso de quem, Sr. Deputado?
Sr. Deputado, muito obrigado. Sra. Deputada Lara Martinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu julgo que esta audição foi extremamente importante e para nós podermos esclarecer todas as medidas.
Senhores Deputados, eu pedia que permitissem que a Sra. Deputada Lara Coutinho pudesse intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, eu julgo que esta audição foi extremamente importante para nós percebermos a dimensão e todo o trabalho que foi desenvolvido, o diagnóstico desta problemática que é extremamente grave na Ilha Terceira, mas acima de tudo também os trabalhos que foram efetuados e os próximos passos. E sermos rigorosos é de facto fundamental. E eu julgo que muitas vezes são confundidas várias questões relativamente à descontaminação e que cria uma confusão muito grande para quem nos ouve e para os cidadãos açorianos e para os terceirenses em particular. E portanto apelava também ao Sr. Ministro para na sua próxima intervenção voltar a esclarecer estas questões e a evidenciar efetivamente do que estamos a falar em termos de descontaminação, que zonas é que estão efetivamente contaminadas e de que forma é que isso pode representar um risco para a saúde pública. Eu gostaria de colocar aqui duas questões de forma mais particular em relação a uma referência que o Sr. Ministro fez sobre os relatórios, pareceres e denúncias que recebem e que no âmbito de uma denúncia que receberam de um cidadão açoriano foi solicitado também ao NEC que fizessem essa análise e, portanto, pedia-lhes que informações adicionais é que nos pode dar sobre essas análises, já foram concluídas e o que pode acrescentar nesse âmbito. Relativamente a uma denúncia de um cidadão açoriano. A outra questão, o Sr. Ministro evidenciou aqui que 14 locais permanecem em divergência em termos de avaliação entre a Força Aérea dos Estados Unidos da América e o NEC. Oito com necessidade de intervenção, oito em que os Estados Unidos não reconhecem neste momento essa necessidade de intervenção, mas o Sr. Ministro também já mencionou que o NEC irá avançar com novos estudos para que se possa efetivamente chegar a um entendimento, a uma conclusão sobre estes oito locais. E eu perguntava, Sr. Ministro, para quando é que irá avançar esta contratação do NEC no âmbito destes estudos?
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Não há mais inscrições, intervieram cinco senhores deputados, portanto, a palavra ao Sr. Ministro. Aproximadamente 10 minutos, por favor, para respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando eu digo remediação, uso uma expressão que basicamente equivale a reabilitar sítios que tenham estado contaminados. É nesse sentido que uso a palavra remediação. E, portanto, com esse sentido preciso, dos quatro sítios que suscitavam maior preocupação ao LNEC e, portanto, ao Estado português, quanto a problemas de contaminação de solos ocasionados ou causados pela atividade da base das lajes, dois, metade, 50%, estão reabilitados, no sentido preciso de estarem remediados. Isto é, o LNEC, que insisto, é a assessoria técnica do Estado nesta questão, considera que os problemas que existiram deixaram de existir. Há outros dois sítios em relação aos quais a remediação não está completa e há divergências entre a parte portuguesa e a parte norte-americana relativamente a essa remediação. Esses sítios são o sítio 3001 e o sítio 5001. Um deles foi citado pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, usando dados de 2005, mas eu acrescento que em 2017 a questão persiste. Em relação a esses dois sítios que suscitam maior preocupação, a situação é esta, repito. A Força Aérea Norte-Americana realizou obras de remoção de hidrocarbonetos entre 2012 e 2015. A partir desta data, 2015, considerou que as ações de extração de carbonetos, por já não produzirem resultados significativos, isto é, não eram extraídos significativamente hidrocarbonetos, deixavam de ser necessárias, porque se os hidrocarbonetos que iam ser extraídos já não existiam no percurso da extração, isso permitia a conclusão de que já não existiam hidrocarbonetos contaminando esses dois sítios. O LNEC contestou e contesta esta análise. Foi realizada pela Força Aérea Norte-Americana, em função desta divergência, uma nova fase de estudos de caracterização já em 2017, tendo em vista programar novas ações de remediação que fossem necessárias. Esta fase de estudos foi realizada pela tal empresa que eu citei, passa publicada, a tal Tetra PAC, o Tetra PAC, uma empresa contratada pela Força Aérea Norte-Americana, produziu um relatório e esse relatório foi entregue ao LNEC e o LNEC está a analisá-lo.
Estão já previstas ações adicionais ainda nestes dois sítios na próxima primavera, portanto logo que as condições climatéricas permitam. O que quer dizer que estes dois sítios de maior preocupação continuam a ser objeto de trabalhos das autoridades norte-americanas e das autoridades portuguesas. Insisto neste ponto que é necessário ter em muita atenção. Evidentemente que preparei-me para esta audição, como é meu dever, e no âmbito dessa preparação solicitei ao DNEC o ponto da situação mais atualizado das questões ambientais que aqui nos dizem respeito. Esse ponto da situação foi-me remetido no dia 11 de dezembro, a versão mais atualizada, isto é, ontem. Não posso ter informação mais atualizada. Nos termos dessa informação, 23 dos 41 locais analisados não são objeto de recomendações adicionais por parte do LUNEC. Ponto. E é esta informação que eu tenho em conta, a não ser que alguém me demonstre que ela está tecnicamente errada ou que há uma instituição pública portuguesa que é mais bem preparada do que o LUNEC para fazer este trabalho. Enquanto isso não for demonstrado, é esta informação que eu uso e é muito importante sermos rigorosos nesta informação, porque isso é uma condição absolutamente necessária de progredirmos no trabalho que estamos a fazer com as autoridades norte-americanas para que as questões possam ser resolvidas. A senhora deputada Berta Cabral julgo que exprimiu aqui a sua oposição ao Air Center e a sua oposição ao Centro de Segurança Atlântico. É uma questão... Sim, se a senhora deputada... Já lá vamos. Porque pensei que a senhora deputada estava a criticar o facto de nós queremos nos Açores energia, satélites, espaço, oceanos e clima, pois é justamente tudo isso que é o Air Center. Portanto, escusa dizer, querem isto e depois ainda por cima querem o Air Center. Não, o Air Center é o centro de investigação. É o centro de investigação e tecnologia, que permite justamente retirar todo o potencial da localização ótima dos Açores para justamente este encontro entre os oceanos e o espaço, porque é no espaço que se lançam os satélites e até... Açores International Research Center.
Não tem nada a ver com... Deixa o Sr. Ministro acabar.
Essa deixou-me absolutamente derrotado. Eu, com tanta experiência parlamentar, confesso-me completamente, completamente impossibilitado. É porque sabe que satélites e air têm uma certa conexão, porque não há satélites debaixo da Terra. Isso costuma ser mais cabos. Bom, a senhora deputada Luz Rosinha pede que seja mais específico relativamente à questão das infraestruturas e eu siluei, sendo que não posso ainda antecipar o que será o resultado da Comissão Bilateral Permanente que reúne daqui a dois dias. Mas é público, a orientação é pública, a orientação do Governo que eu já aqui repeti, e é público também a identificação, designadamente pelo Governo Regional dos Açores, de possíveis usos alternativos para o complexo escolar e dois bairros habitacionais. E, portanto, como isso é público, há melhores condições para que se possa chegar a avanços positivos e concretos na próxima Comissão Bilateral Permanente. Porque há uma coisa que nos interessa a todos, é evitar a degradação de infraestruturas que podem ter o uso público ou privado útil. É exatamente nisso que nós queremos insistir quando falamos de usos alternativos ou adicionais para as infraestruturas tornadas soberanas pela decisão unilateral norte-americana. O Sr. Deputado João Vasconcelos cita o acordo SOFA e cita bem, aplica-se aqui o acordo de cooperação e defesa entre Portugal e os Estados Unidos e, à luz deste acordo, a responsabilidade ambiental é 100% das autoridades norte-americanas. A aplicação eventual de um acordo SOFA, que é o acordo tipo para instalações militares em países que são aliados da NATO, faz-se nos termos descritos pelo Sr. Deputado, mas o acordo de cooperação e defesa prevalece aqui, porque, se eu ainda me lembro do pouco que estudei de direito, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Mutatis mutandis, com as aplicações necessárias. Já respondi à questão, o relatório 2005, que o Sr. Deputado citou, é justamente este sítio, 5001, que nós temos ainda em aberto, como disse. Confesso que não conheço um relatório que identifique aterros de chumbo, portanto, se o Sr. Deputado fizer o favor de me identificar, isso é importante, porque eu pedirei de imediato a análise desse relatório, se acaso o LUNEC ainda não terá feito, embora o LUNEC tenha feito toda a avaliação e atualizada a dezembro de 2016. E se o Sr. Deputado me permite um esclarecimento, o Sr. Deputado tem acesso a documentos diplomáticos. O facto dos documentos serem diplomáticos não significa que os Srs. Deputados não tenham acesso. Só não têm acesso se eles forem classificados. O que significa é que, antes de os disponibilizar, nós temos que pedir autorização à outra parte, porque eu também não aceito que documentos que forneço aos norte-americanos, no âmbito de negociações diplomáticas, possam ser unilateralmente divulgados por eles. É uma regra básica das relações diplomáticas. A senhora deputada Lara Martinho pergunta-me sobre o que está a suceder à denúncia assinada por um cidadão. Esta denúncia foi justamente apresentada, encaminhada para o LUNEC para análise. Essa análise está terminada e, portanto, como nós recebemos esse documento via Governo Regional dos Açores, responderemos ao Governo Regional dos Açores com os resultados dessa análise. Em termos gerais, o que é que ela significa? Muitos dos sítios identificados já tinham sido identificados, quer pelos norte-americanos, quer pelo LUNEC, e alguns sítios que entram justamente naquele grupo de 8, que os norte-americanos entendem que não necessitam de intervenções adicionais, mas que o LUNEC entende que exigem ações adicionais. Em relação a essas ações adicionais, que é outra pergunta que a deputada Lara Martinho me faz, pois aquilo que está a ser acertado entre o Governo da República e o LUNEC é a realização das medidas complementares, e agora vou citar o próprio LUNEC, para caracterização adicional de locais que suscitam preocupações, nas quais a USAF, portanto a Força Aérea Norte-Americana, não pretende intervir, dentre os já identificados nos estudos anteriores. 2. Trabalhos de prospeção para eventual detecção de fontes de contaminação de solos e águas nas proximidades dos sítios 3001 e 5001, os tais sítios que suscitam maior preocupação e em relação aos quais os riscos que o Sr. Deputado António Ventura bem identificou devem ser acautelados já. E 3, levantamento da situação existente e apresentação de um plano de ação para novas áreas suspeitas de estarem contaminadas na sequência da denúncia do Sr. Fulano Tal. Portanto, mais uma vez, da nossa parte, máxima responsabilidade, porque só há uma maneira de lidar com estas questões, que é sentido de responsabilidade. E, se me permite, um último comentário. Não me parece que seja maneira de sequer falarmos entre nós deixar acusações de mentira quando elas são absolutamente infundadas. Desde o dia 8 de agosto que eu aguardo que os senhores deputados que requereram um estudo para divulgar o qual eu preciso de solicitar o assentimento das autoridades norte-americanas, me digam qual é o estudo que querem. Não é preciso, não vale a pena mostrar jornais, basta responder. Eu respondi ao... Eu respondi aos requerimentos apresentados pelo Sr. Deputado António Ventura e a Sra. Deputada Berta Cabral, e a última resposta é de 8 de agosto de 2017, e diz assim: de forma a ser solicitada ao Governo dos Estados Unidos da América a concordância para a entrega do documento, queiram os seus deputados precisar o documento a que se referem, pois não temos conhecimento de um documento intitulado nos termos mencionados na pergunta em apreço. O Sr. Deputado identifica o documento que quer e nós perguntamos aos norte-americanos se têm alguma objeção à sua divulgação. Depois, eu não posso sair de reuniões bilaterais a dizer que elas correm bem quando eu não participo nessas reuniões bilaterais. É fisicamente impossível, Sr. Deputado, não estar numa reunião e sair dessa reunião produzindo declarações. Porque eu posso produzir declarações, não posso é sair de reuniões produzindo declarações. E, pois, mas o Sr. Deputado devia corrigir as suas forças de expressão, porque algumas delas ofendem as pessoas. Ofendem as pessoas. E não vale a pena seguir essa técnica, porque é uma técnica que desqualifica quem a usa, não quem é atingido por ela. E quanto à questão do Sr. Deputado diz, em vez de olhar para 41 pontos, olhar para 41 locais, o melhor era fazer um plano sistemático de identificação. Ó, Sr. Deputado, pois justamente o LNEC e a Força Aérea Norte-Americana olham para 41 locais porque entendem que é nesses 41 locais que têm que fazer as prospeções necessárias para que o levantamento seja sistemático. Não é o governo que determina quais são os 41 locais, é a estrutura técnica capaz de o fazer. E é isso que é feito. Se o seu deputado entende.
Senhores deputados, era bom que tivéssemos condições para o Sr. Ministro poder terminar. Faz favor, Sr. Ministro.
Se o senhor deputado entende que há outros locais que devem ser investigados, peço encarecidamente que me o transmita, porque da mesma forma que nós pedimos ao LNEC que estude as novas áreas suspeitas de estarem contaminadas na sequência da denúncia do senhor fulano de tal, da mesma forma pediremos ao LNEC que estude as novas fontes de contaminação possível que sejam identificadas pelo senhor deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, terminou. Faz favor, Sr. Deputado.
É uma informação à mesa que tem a ver com o trabalho parlamentar dos deputados. E quero entregar na mesa uma pergunta e um requerimento. A primeira pergunta solicitando o relatório do estudo ambiental em que o Sr. Ministro diz que é preciso pedir autorização aos Estados Unidos. E o requerimento em que diz textualmente o nome do estudo a requerer.
Muito
e que
bem,
o Ministro diz que desconhece. Sr. Presidente, entregue-lhe para distribuir a todos os deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, vamos dar por encerrada.
Fazer uma interpelação à mesa, senhor.
Sr. Ministro? Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O critério para respeitar os deveres na relação bilateral não é a publicação em jornais. Sejam publicados ou não por jornais, os documentos diplomáticos.
Sr. Ministro, faz favor, para concluir.
Obrigado.
Agradecia que se restringisse ao objeto da interpelação.
A minha interpelação incide também sobre o trabalho parlamentar, nos mesmos termos em que o Sr. Deputado usou esse direito.
Sr. Ministro já esclareceu que o fornecimento desses documentos está condicionado pela informação, pela autorização da...
E que a identificação precisa do documento é condição necessária para ser pedido o assentimento à outra
muito
parte.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar por encerrada a nossa audição. Quero desde já agradecer também ao Sr. Ministro e ao Sr. Embaixador terem estado aqui connosco, prestado os esclarecimentos. Parece-me que a audição foi bastante útil. Muito obrigado. Vamos retomar a reunião dentro de 2 minutos. Muito obrigado.